Muito boa tarde. Vamos para a informação com o Vítor Melenas. Para já ficamos a conhecer os destaques. Vítor.
Futuro da empregabilidade de pessoas com deficiência esteve em debate na Biblioteca Municipal. O Convento de Cristo recebeu esta manhã a apresentação do Tomar Brinca Lego Fun Event. Conselheiros distritais do PSD e CDS-PP discutem esta noite em Torres Novas as estratégias para as próximas legislativas. Fechamos com a nota do dia hoje com Luís Francisco.
De 12 a 14 de junho, Tomar Brinca Lego Fun Event, no Pavilhão Municipal, Cidade de Tomar. Tomar Brinca Lego Fun Event, uma exposição que não vais querer perder. Dia 12 de junho, das 18 às 22 horas. 13 de junho, das 10 às 23 horas. E no dia 14 de junho, das 10 às 18 horas. Tomar Brinca Lego Fun Event, para miúdos e graúdos.
Damos-lhe agora a conhecer as previsões do estado do tempo para hoje. Céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nublosidade nas regiões norte e centro, em especial no litoral, onde também estão previstos aguaceiros e condições favoráveis à ocorrência de trovoada. Vento fraco, superando moderado no litoral e pequena subida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 19 graus para o Porto, 23 para Leiria, 27 para Coimbra, 28 para Faro, 29 para a Guarda, 30 para Lisboa, 31 para Santarém e 35 para Castelo Branco, Tomar e Évora.
Informação horária conta com o apoio do Stand Frigi.
São 13 horas.
Stand Frigi, a garantia de qualidade na compra do seu automóvel. Stand Frigi, com automóveis novos, seminovos, usados, revistos e com garantia. Crédito até 120 meses, com resposta imediata. Stand Frigi, na Estrada Nacional número 2, Sertã, Vila de Rei, junto à Comiada, a 2 km da Sertã. Visite-nos também em www.standfrigi.com.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. A Biblioteca Municipal de Tomar recebeu ontem à tarde o debate sobre o futuro da empregabilidade de pessoas com deficiência. A União dos Centros de Recuperação Infantil do Distrito de Santarém e o CIR, em associação com a Câmara de Tomar, Agrupamento de Escolas Templários e Instituto de Emprego e Formação Profissional, promoveram a iniciativa. Artur Silva, em representação da Unicrisano, falou deste projeto, que é um alerta no sentido da promoção da abertura do mercado de trabalho à pessoa com deficiência.
Trata-se de um projeto cofinanciado pelo INR, o Instituto Nacional para a Reabilitação, e pretende alertar para a maior preocupação de todas as entidades no que respeita ao futuro da empregabilidade de pessoas com deficiência. Constituir verdadeiras parcerias que na prática possam funcionar, melhorar e agilizar processos e procedimentos no que se refere ao tema proposto para hoje. Abrir horizontes e promover a maior abertura do tecido empresarial para a disponibilização das suas empresas e participação nestes projetos de integração, inclusão e empregabilidade. É fundamental encontrar soluções e meios para colmatar as dificuldades que se deparam. É, portanto, do lado da formação e preparação para o futuro, e por outro lado ir ao encontro na comunidade de empresas vocacionadas para receber pessoas com deficiência. Teremos connosco a apresentação de casos de sucesso, grandes testemunhos capazes de sensibilizar, mover consciências e capacitar para realidades diferentes. As palavras iniciais de um seminário são também de agradecimento. Assim, a Unicrisano agradece penhoradamente e felicita a organização deste evento, o CIR, sua direção e colaboradores, na pessoa da sua Presidente, Doutora Fernanda Marçal. Quero igualmente agradecer a todas as entidades que apoiaram esta iniciativa, bem como a todos os intervenientes nos vários painéis que vamos ter durante esta tarde. Não vou alongar e, para terminar, um agradecimento muito, muito especial a todos aqueles que disponibilizam todo o seu saber para as pessoas com deficiência na sua formação profissional, no apoio à colocação e no apoio à pós-colocação.
Mónica Ferreira, do Centro de Recursos do CIR, foi uma das presenças neste debate, onde falou das diferentes ações, projetos e programas que a instituição desenvolve atualmente com o objetivo de integrar no mercado de trabalho utentes da instituição. Um desses programas é o chamado Contrato de Emprego Apoiado, onde o CIR deverá ter dentro em breve as primeiras pessoas integradas.
O emprego apoiado integra várias modalidades, os estágios, os SEIs, contrato de emprego e inserção, os centros de emprego protegido, os contratos de emprego apoiado em entidades empregadoras. Neste momento, as pessoas que temos integradas no apoio pós-colocação ou estão a realizar estágios ou contratos de emprego inserção. Não temos neste momento ninguém nos centros de emprego protegido. Os contratos de emprego apoiados em entidade empregadora iremos ter muito em breve, porque o primeiro passo é avaliar a capacidade de trabalho da pessoa com deficiência ou incapacidade, que não pode ser nem inferior a 30%, nem superior a 75%. É constituída uma equipa com dois elementos do centro de emprego e com um elemento do centro de recursos, que vai então à entidade e que avalia a capacidade de trabalho daquela pessoa para aquela função em específico. E tendo em conta que já fizemos duas avaliações de capacidade de trabalho este ano, iremos em breve, e o processo está a decorrer dentro da normalidade, iremos em breve ter então duas pessoas que integram os contratos de emprego apoiados em entidades empregadoras.
O agrupamento de escolas templários foi outra das instituições presentes. Anabela Mota levou à Biblioteca de Tomar aquela que é presentemente a realidade dos apoios dado às crianças com necessidades especiais de ensino. Como referiu a responsável pelo Centro de Educação Especial do agrupamento, são escassos os recursos financeiros e faltam técnicos para responder a uma realidade que envolve cerca de 200 alunos.
Podemos verificar realmente esta inexistência de recursos e também situações de alunos que são encaminhados para as instituições, uma vez que na escola não temos esses recursos. Cada vez mais temos problemas em termos de recursos humanos, nomeadamente, por exemplo, os funcionários, e há alguns alunos que estão nas nossas escolas, a determinados momentos, quando nos vemos confrontados com a necessidade de haver um funcionário constante, por exemplo, no segundo ou no terceiro ciclo, e que não haja esse funcionário para esse aluno, ou seja, a escola tem que admitir que não tem condições para ter o aluno e o aluno tem que ser forçosamente encaminhado para a instituição. E isto realmente viola o princípio da inclusão, porque todos os alunos têm direito de ter uma aprendizagem e de estar na escola. O agrupamento de escolas templários é um agrupamento de escolas muito grande, tem mais de 2 mil alunos e dos quais 200 alunos com necessidades educativas especiais. Temos uma única psicóloga afeta ao agrupamento de escolas e mais de um técnico. Estas parcerias constituem-se como uma mais-valia na resolução de muitos problemas e respostas que a escola não consegue dar. As parcerias com o CIR Tomar situam-se essencialmente em três vertentes. Penso que já foi dito, mas eu vou-me concentrar na situação do CRI, que é o Centro de Recurso para a Inclusão. Também temos também parcerias com o Programa Escolhas, Tomar como certo, não sei se focaram esta situação, e também o CRP, o Centro de Reabilitação Profissional.
Destaca ainda para a intervenção de Otelino Andrado, consultor e gestor de formação do CIR, que abordou alguns dos programas que vão passar a existir no âmbito do próximo quadro comunitário de apoio, Portugal 2020, programas que se destinam precisamente à área social e à integração de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
Há uma medida própria que se chama Portugal Inovação Social, que tem o objetivo de consolidar a inovação e empreendedorismo em Portugal, que gere soluções sustentáveis em complemento às respostas tradicionais. É o empreendedorismo das entidades, de uma forma mais aberta para o mercado, para a receita, se quisermos, para o emprego, para a sustentabilidade. Aliás, o CID sabe bem isso, as dificuldades que se vivem, infelizmente, e, portanto, onde qualquer receita, qualquer iniciativa, evento que é organizado, portanto traz um valor monetário concreto que é importante para conjugar, fazer face a todas as despesas e manter o equilíbrio desejado. Passa a ser, portanto, como estamos aqui a ver a terminar, um programa próprio que não conheço ainda pormenores, naturalmente, visto os problemas específicos onde se à medida que os créditos podem ser elaboradas, mas que vai trazer, portanto, diferenças de facto de trabalho, promoção de iniciativas, que volto a repetir, as entidades, os dirigentes e os técnicos têm que saber tirar partido e no sentido, obviamente, dos serviços, todas essas candidaturas é para beneficiar grupos-alvos, assinatários. Todos nós nos justificamos de alguma forma, como técnicos, como dirigentes, para esse fim. E tudo isto, portanto, aparece aqui informado relativamente.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Convento de Cristo recebeu esta manhã a apresentação daquela que será a quarta edição do Tomar Brinca Lego Fun Event. A iniciativa tem o apoio do município, do Convento de Cristo e é uma organização da Associação Portuguesa de Utilizadores de Lego, a Plug. O evento foi apresentado junto da janela do capítulo pela Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, que começaria por lembrar que Tomar está desde sempre ligado este género de eventos. Saiu recentemente de um que tem a ver com a época medieval para passar agora a brincar de 12 a 14 de junho com a Lego.
Saímos da época medieval e vamos estar agora 3 dias a brincar em Tomar com o Tomar Brinca, e que é um evento que retomamos esta parceria que tínhamos com a Associação Plug. Agora não me enganei, era um evento que o município, ao longo dos anos, já desde 2010, tem esta parceria com a Associação Plug, e que houve aqui um interregno durante cerca de 2-3 anos, e que retomámos agora esta parceria, porque entendemos que é importante, é uma forma didática também de aprender, e nada mais importante que peça emblemática das anteriores parcerias que tínhamos tido com o município é precisamente a janela do capítulo, que está aqui atrás de nós, a verdadeira, e em peças de Lego também, e que este ano também a organização traz-nos mais surpresas, mas depois o Fernando Correia irá falar sobre as surpresas e aquilo que as nossas crianças, e não só, os nossos adultos possam brincar durante estes 3 dias. E é bom que não se desvende tudo, que é para deixar aqui a semente para criarmos. A questão da robótica também é interessante, e aproveito para lembrar que recentemente, há cerca de 15 dias, um aluno de um agrupamento de escolas nosso ganhou um prémio nacional em robótica, e portanto também aqui não só a história e a cultura que é importante preservarmos e passarmos às novas gerações, mas também atualmente com as novas tecnologias também está, Tomar também está a dar cartas na mesa. Portanto, o evento vai decorrer de 12 a 14.
Seguiu-se a intervenção da diretora do Convento de Cristo, Andréa Galvão, recordou o simbolismo do sítio, da importância do património em causa e recordou que é brincando que se aprende.
Agradeço e me regozijo com que esta iniciativa se faça aqui no convento e neste lugar emblemático e também em volta de facto de uma das peças mais emblemáticas não só deste momento, património da humanidade, como da nossa própria identidade nacional. Enfim, finalmente a janela do capítulo entrou para sempre no nosso imaginário da nossa identidade nacional. Por outro lado, também me devo congratular e dar os parabéns, quer à autarquia, quer aos parceiros ao mentor desta iniciativa, de ser efetivamente um projeto lúdico e pedagógico, que evidentemente todos sempre nos regozijamos de ser um projeto certamente um projeto de também de rigor, em que finalmente também vai ao encontro das linhas da cultura e do património relativamente à educação para o património, enfim, que a Câmara também, projeto esse que a Câmara também tem, e que, pronto, no fundo, é aprender brincando, e isso de facto é um dos aspectos mais importantes também, que tem a ver com, de facto, com o futuro, a preservação e a salvaguarda do nosso património nacional.
Fernando Correia, da Associação Portuguesa de Utilizadores de Lego, a Plug, finalizou esta apresentação do evento, referindo alguns dos aspectos da iniciativa que vai decorrer no pavilhão municipal Cidade de Tomar.
Quatro anos depois da última vez que estivemos aqui em Tomar com o evento Brinca, nós regressamos. É com imenso prazer que voltamos aqui à cidade de Tomar para fazer um evento de fãs de Lego com estas dimensões para o público, para as crianças e adultos de Tomar. Nós vamos ter aqui, portanto, o mais variado tipo de construções. Mas focando se calhar um bocadinho mais na história e nos valores de Tomar, teremos, por exemplo, uma mesa com representação de um cenário medieval. Uhum. Dentro de uma outra mesa que nós temos sempre, que é a cidade, digamos, a cidade Lego, que normalmente apela muito às crianças, teremos também uma representação do cortejo dos tabuleiros. Uhum. E depois o resto são cenários diversos de Lego em temáticas bastante diferentes. Portanto, teremos um mosaico que será construído iterativamente pelo público. É um mosaico com cerca de 100 mil peças, portanto no final do evento poderão ver o resultado obtido. Teremos também mesas dedicadas a temas como a robótica, onde temos modelos interativos, motorizados, programados para fazer diversas ações. Portanto, também é um tópico muito acarinhado pelas crianças e também muito em voga em alguns programas escolares. E depois, pronto, temos outro tipo de mesas com cenários históricos, seja, por exemplo, representações do Egito Antigo, a cidade, como eu já falei, uma mesa medieval, mesas com uma pista, por exemplo, de corridas, com carrinhos e várias outras, outras coisas que serão com certeza do interesse e do agrado do público.
O Tomar Brinca Lego Fan Event, realizar então no Pavilhão Municipal da Cidade de Tomar, de 12 a 14 deste mês de junho.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Nesta quinta-feira, pelas 20 horas, decorre no restaurante Nersan, em Torres Novas, o jantar das concelheiras distritais do PSD e do CDS-PP. O jantar vai contar também com a presença dos secretários-gerais dos dois partidos que compõem a coligação. A iniciativa pretende ser uma oportunidade para se definirem as melhores estratégias para o distrito e um encontro de estruturas de ambos os partidos para preparar a dinâmica pretendida para a campanha eleitoral da coligação nas próximas legislativas. No encontro das estruturas concelhias do PSD e CDS-PP, será ainda apresentada a direção de campanha distrital das eleições legislativas, que terá como diretor Pedro Reis, o secretário-geral do PSD no distrito, e como diretor adjunto Miguel Bento, vice-presidente da distrital do CDS-PP. Na reunião entre social-democratas e populares será também anunciado a coordenação do programa eleitoral que a coligação apresentará para o distrito de Santarém e que estará a cargo do engenheiro António Campos, o atual presidente da Comissão de Auditoria Financeira do PSD distrital.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O auditório da Nersan, Associação Empresarial da Região de Santarém, em Torres Novas, recebeu na última terça-feira uma sessão de debate sobre o futuro da regeneração urbana no Ribatejo. No decorrer da iniciativa Record, foram assinados dois protocolos que envolvem a Nersan e as câmaras de Tomar e Santarém, a que se associam também as respectivas misericórdias. O objetivo é criar na região aquele que será o modelo de intervenção que visa a reabilitação dos centros históricos destas duas cidades e que servirá de exemplo para intervenções a este nível noutros municípios do Ribatejo no futuro. Miguel de Castro Neto, o secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, esteve presente na iniciativa, onde reconheceu a importância que assume para o país o processo da regeneração urbana, garantindo que no âmbito do próximo quadro comunitário de apoio, Portugal 2020, vão estar disponíveis de forma direta mais de 600 milhões de euros, precisamente para o apoio à reabilitação urbana.
Considerando especificamente as verbas diretamente aplicadas à reabilitação urbana, à reabilitação do edificado e do espaço público, juntamente com outras verbas distribuídas pelo próximo quadro comunitário de apoio, que poderão apoiar indiretamente projetos de reabilitação e regeneração urbana, podemos afirmar que teremos mais de 600 milhões de euros disponíveis diretamente para apoiar a reabilitação urbana no Portugal 2020. E se olharmos ainda para as medidas que, em geral, poderão contribuir para o desenvolvimento urbano mais sustentável, teremos pelo menos uma verba de 1.500 milhões de euros no Portugal 2020, a contribuir diretamente para as cidades, não apenas na área da reabilitação urbana, mas também relacionadas com a eficiência energética nos edifícios, com a mobilidade sustentável e com a qualidade do ambiente urbano. Assim, a nossa aposta é utilizarmos uma lógica semelhante àquela que foi apresentada aqui no fundo, que é nós alavancarmos estas verbas que estão disponíveis no Portugal 2020, com capital vindo da Banca Internacional, por exemplo, do BEI, e a seguir ainda juntarmos capital vindo da Banca Comercial Portuguesa, do retalho, que possa colocar estes produtos no mercado. E, portanto, é nesse sentido que nós estamos a construir um programa de financiamento a obras de reabilitação para imóveis privados. Neste momento está praticamente a ser lançado um, que é o chamado Reabilitar para Arrendar para Privados, que destina, tem outro figurino, porque é para arrancar de imediato com 50 milhões para o mercado do arrendamento condicionado, enquanto nós estamos a preparar este instrumento financeiro de apoio à reabilitação urbana na sede do Portugal 2020, que ainda demorará alguns meses, porque temos que contratualizar com a Banca Europeia, temos que contratualizar com a Banca Nacional, a ele até entrar no mercado.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje com Luís Francisco.
No próximo dia 10 de junho comemora-se o Dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas. Neste dia celebra-se e evoca-se também o Santo Anjo de Portugal. Esta proximidade parece ser um bom motivo para trazermos aqui o tema da Portugalidade, ou seja, a identidade com o que é português, envolvendo aspectos como a qualidade própria do que é português, o caráter específico da cultura ou da história de Portugal, o sentimento de amor ou de grande afeição por Portugal. O facto de termos nascido neste canto da Europa, neste jardim à beira-mar plantado, formando há mais de 800 anos uma nação, um Estado, com uma língua própria, cheios de referências históricas, com epopeias, com uma cultura cheia de marcas identitárias, com uma gastronomia rica, com tradições seculares, também em face daquilo que a natureza aqui nos dá, o sol, a temperatura, o verde, os rios, o mar, as paisagens, os resultados que tradicionalmente se obtêm por se trabalhar a terra e o mar, mas também, principalmente, pelas afinidades que temos com os nossos concidadãos, com os nossos vizinhos, com a nossa gente, pelas lutas, dificuldades e glórias comuns que passamos. Por tudo isto e muito mais, talvez sem saber explicar muito bem porquê, dizemos com facilidade e sentimento profundo: gosto de ser português, gosto de Portugal. Em qualquer canto do mundo é possível encontrar um português ou uma comunidade de portugueses, pessoas que geralmente são bem vistas e reconhecidas pelas comunidades locais. Uma característica típica dos portugueses pelo mundo é a saudade de Portugal, da família, dos amigos portugueses, e a ligação às origens, através da gastronomia, da música, de simbologia pátria, do clubismo futebolístico, da recepção de notícias, etc. O espírito de aventura, a capacidade de adaptação ao desenrasque, o sentido do dever, a solidariedade, a criatividade, a resolução de problemas e encontrar soluções, são estas algumas das nossas características comuns. Também, como se diz por aí, tendo em conta a generalidade da nossa história, falta-nos quem nos governe bem e falta-nos deixar-nos governar. Há talvez neste campo um caminho comum a melhorar e a percorrer. Ao terminar, dizemos com gosto: viva Portugal, viva os portugueses.
Nota do dia com Luís Francisco no fecho das notícias. Vamos estar de volta quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt. Radio Hertz.